Invocando a proteção de Deus, declara aberta a 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveira, realizada dia 21 de novembro de 2022. Verificando o quórum da casa, hoje tem uma ausência do colega vereador Paulinho, por motivo de saúde de uma das suas filhas, não se faz presente. Tá? Mas temos o quórum, né, para que sejam votados os projetos que estão aptos para a votação até hoje. Né? Agradecemos aqui a presença das pessoas, em especial a presença no ET hoje, que não nos visita muito seguido, o prefeito Nazário, seja bem-vindo a essa casa. Esperamos vê-lo mais seguido aqui, juntamente com a sua equipe da administração. Né? Temos aqui uma colega vereadora nossa hoje visitando, né? Nós também, a Luana. Né? Tem um colega de futebol nosso aí, o Diego, né? Marido da nossa colega Ana Franciele, vereadora. O Roberto, juntamente com seu filho. O Hilário, juntamente com seu filho Igor também. A Clarice, irmã do nosso colega João Cláudio, juntamente com a sua filha. A Suzana, a esposa do nosso colega Arsene de Bastos, e esses dois jovens aqui na frente, o David, e esse o menino, a nossa colega Ana Franciele, sejam bem-vindos a esta casa. De imediato passamos à votação da 41ª reunião ordinária, realizada 16 de novembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique no estado, que for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade a ata. Nos expedientes, nós temos o ofício número 039/2022, autoria presidente da EFASOL, encaminhamento de esclarecimentos referentes ao projeto de lei 041/E/2022 e respectivos anexos. Peço a leitura, doutor.
Ofício 39/2022, Vale Herveiras, 18 de novembro de 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por encaminhado pela EFASOL. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste esclarecer algumas dúvidas sobre o projeto de lei protocolado pelo Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola, a EFASOL e da outras providências, e assim responder aos questionamentos realizados. Por isso, entendemos ser importante também contextualizar algumas características da escola. A EFASOL é uma escola de ensino médio e técnico em agricultura que atende filhos de agricultores de diversos municípios da região. A mantenedora, a pessoa jurídica da EFASOL, é a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFASOL, a qual é dirigida e composta pelas famílias de estudantes e egressos da escola, eleitos mediante uma assembleia ordinária cujo mandato perdura 2 anos. Embora o regime jurídico da EFASOL seja de uma escola privada particular, os preceitos executados são de uma escola comunitária, onde o orçamento financeiro é proveniente de parcerias com empresas privadas, parceiros públicos, Fundeb, e uma pequena parcela paga pelas famílias. O custo com a manutenção das escolas compreende pagamento de funcionários, material de expediente, alimentação, 6 refeições diárias devido ao internato, energia elétrica, internet, gasolina, manutenção dos prédios, veículos e equipamentos, impostos, pois não possuímos filantropia, entre outros. Mas, especificamente, dizendo, o custo por estudante é de R$ 1.300 ao mês. Considerando a realidade do público atendido pelas EFAS, torna-se impossível institucionalizar uma cobrança como mensalidade, como prestadora de serviços e emissão de possível título executivo passivo de cobrança. Foge totalmente do que defendemos e da essência do nosso trabalho, que é levar a esses jovens uma educação contextualizada de incentivo e valorização na permanência do jovem junto à agricultura familiar. Da mesma forma, também é de interesse público do município que contribua para que esse tipo de trabalho seja valorizado e atenda a população que majoritariamente são de agricultores. Como medida para a contribuição no financiamento das atividades da EFASOL, a Prefeitura de Herveiras disponibiliza anualmente valores destinados ao patrocínio de bolsas de estudo de alunos e estudantes oriundos do município. Para que a decisão do montante a ser disponibilizado são considerados o número de estudantes matriculados na época e o saldo disponível pelo poder público, embora seja identificado junto ao plano de trabalho como sendo 4 bolsas de estudo, ou melhor dizendo, com a aprovação dos termos contidos no termo aditivo, passarão a ser 8 bolsas. Os valores não são suficientes para cobrir o custo de cada estudante realmente compreende. o valor disponibilizado acaba sendo dissolvido entre todos com o pagamento de contas em geral, respeitando a lei de licitações e o decreto municipal de convênios, cujas contas são devidamente prestadas a cada fim de ciclo do convênio após o pagamento da última parcela. Esclarecemos ter sanado algumas dúvidas e compreendemos que trata-se de uma parceria flexibilizada de acordo com a disponibilidade do município de Herveiras e as muitas especificidades da EFA. Ressaltamos o quanto a parceria é importante para nós e que estamos contando com esse apoio para finalizarmos o ano fiscal da melhor maneira possível. Pedimos desculpas por termos nos prolongado nas explicações e desde já nos colocamos à disposição para esclarecimentos ou ainda dialogarmos para encontrar a melhor alternativa para a execução da parceria. Atenciosamente, Fábio Júnior da Silveira, presidente da EFASOL, e em anexo foi encaminhado também o plano de trabalho de 2022, de 2021, a lista dos alunos residentes, município de Herveiras, 2022, a lista dos alunos de 2021. Em anexo também consta uma certidão do Tribunal de Contas do Estado dizendo que o município aplica 26,53% do orçamento em educação na rede básica. E segue também em anexo o relatório de atividades do ano de 2022, que ainda não findou, e o relatório de atividades de 2021.
Antes de dar continuidade aqui, eu pedi desculpa aos meus colegas vereadores e vereadoras, até o doutor Moisés, o senhor da casa, não ter saudado anteriormente. Peço desculpas e sinto-se saudados. Temos novamente um ofício 044/2022, autoria do Poder Executivo, encaminhamento do projeto de lei 043/2022. Peço a leitura, doutor.
Ofício 44/22, Herveiras, 18 de novembro de 2022. Senhor presidente, ao volumentá-lo, encaminha anexo projeto de lei 43/22, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício econômico e financeiro de 2023 da outra providência, atenciosamente, Nazário Miquins, o prefeito municipal. Projeto de lei 43/22, de 18 de novembro de 2022, estima a receita e fixa a despesa do município para exercício econômico e financeiro de 2023 e da outra providência. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa para o orçamento geral do município para exercício 2023, discriminando, através dos anexos integrantes desta lei, no valor de R$ 24.800.000 reais. Artigo 2º. A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante no anexo 2 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, e suas alterações de acordo com o seguinte desdobramento. Especificação, código e valor. Total geral, R$ 24.800.000. Artigo 3º. A despesa será realizada obedecendo o seguinte desdobramento. Segunda categoria econômica. Especificação, total geral da receita, R$ 24.800.000. Artigo 4º. A utilização de dotações originadas em recursos de convênios ou operações de crédito ficam limitadas aos efetivos ingressos dos recursos financeiros. Artigo 5º. As transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do artigo 168 da Constituição Federal e de conformidade com a respectiva solicitação através de cronograma financeiro trimestral em 12 parcelas mensais dentro dos limites constitucionais. Artigo 6º. Fica autorizada a abertura durante o exercício de 2023 de créditos suplementares e de suplementações de acordo com as disposições do artigo 18, 24, 71, 72, 74, 76 da Lei Municipal 1380, de 11 de outubro de 2022. Artigo 7º. Os créditos especiais autorizados no exercício financeiro anterior, se reabertos no presente exercício, na forma do parágrafo 1 do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2023. Gabinete do Prefeito, 18 de novembro de 2022, Nazário Miquins, o Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Em cumprimento às disposições estatuídas na Lei Orgânica Municipal, tenho o prazer de submeter à elevada apreciação desta colenda Casa Legislativa o Plano de Trabalho para o Exercício 2023, traduzido através do documento formal Orçamento Programa, acompanhado de anexos, elementos comparativos e quadros elucidativos. 1. Política econômico-financeira, exposição de política econômico-financeira de governo em relação à receita. No exercício está previsto a seguinte arrecadação de receitas. Receitas correntes, impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$1.074.000. Receitas de contribuições, R$70.000. Receita patrimonial, R$464.000. Receita agropecuária, R$5.000. Receita industrial, R$5.000. Receita de serviços, R$396.000. Transferências correntes, R$22.263.000. Outras receitas correntes, R$103.000. Total de receitas correntes, R$24.380.000. Receitas de capital, operações de crédito, R$200.000. Alienação de bens, R$60.000. Amortização de empréstimos, R$10.000. Transferência de capital, R$150.000. Total das receitas de capital, R$420.000. Total geral, R$24.800.000. Em relação à despesa, para o exercício, o Poder Executivo fixou nas rubricas as seguintes relacionadas, os seguintes valores. Segunda categoria econômica, especificação, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$11.290.000. Juros e encargos da dívida, R$25.000. Outras despesas correntes, R$10.502.000. Total das despesas correntes, R$21.817.000. Despesa de capital, investimentos, R$2.390.000. Inversões financeiras, R$20.000. Amortização da dívida, R$130.000. Despesas, total da despesa de capital, R$2.540.000. Reserva de contingência, R$443.000. Total geral, R$24.800.000. Justificativa da política econômica e financeira do governo, da receita, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa categoria econômica constitui-se de recursos decorrentes de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receitas de contribuições. As receitas atinentes aos repassos dos servidores, contribuições para a iluminação pública e demais contribuições são classificadas nessa categoria. Receita patrimonial. As receitas atinentes aos rendimentos financeiros provenientes de aplicações são as principais contas deste grupo de receita, bem como os valores oferidos com alocação de espaços públicos. Receita agropecuária. Classificam-se de receitas de venda de mudas e de produção agropecuária. Receita industrial. São classificados nessa categoria os recursos provenientes de produção e ou venda de brita, tubos e palanques, bem como serviços de interesse público. Receitas de serviços. São classificadas receitas de transporte rodoviário, serviços de comunicação e outros serviços diversos. Receitas correntes. Referem-se aos tributos transferidos pela União e pelo Estado. Os maiores valores a serem repassados são inerentes ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Outras receitas correntes, com desdobramento deste título, encontram-se os demais receitas correntes. Operação de crédito, recursos a serem recebidos através de possíveis operações de crédito. Alienação de bens, o valor constante do orçamento e representativo das alienações de bens do município. Transferência de capital, as rubricas das categorias são representadas pela transferência da União e do Estado e seus valores correspondem a previsões de auxílios ou contribuições a serem transferidas para o município. Da despesa, receitas correntes, R$24.380.000, despesas correntes, R$21.817.000, receitas de capital, R$420.000, despesas de capital, R$2.540.000. Despesas por órgão do governo. A despesa por órgão do governo municipal está apresentada orçamentariamente da seguinte forma. Legislativo municipal, R$1.200.000. Gabinete do prefeito, R$580.000. Secretaria de Administração e Turismo, R$1.009.000. Secretaria de Finanças e Planejamento, R$1.869.000. Secretaria de Obras, Serviação e Serviços Urbanos, R$4.782.000. Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, R$1.819.000. Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, R$6.974.000. Secretaria da Saúde e Assistência Social, R$5.795.000. Secretaria Especial de Projetos e Meio Ambiente, R$329.000. Reserva de contingência, R$443.000. Total geral, R$24.800.000. Justificativa da receita da despesa. As estimativas estão de acordo com as projeções constantes do Plano Plurianual do município, com os devidos ajustes, bem como as diretrizes estabelecidas na LDO, e visamos a sua adequação à nossa realidade. E o produto é o presente projeto de lei, o qual poderá ser objeto de adequações ao longo do exercício. As receitas próprias foram previstas levando-se em conta uma a uma a arrecadação do exercício até o mês anterior à elaboração da proposta orçamentária, comparando com as três últimas exercícios financeiros, juntamente com a tendência e peculiaridade de cada um. As receitas de transferências foram previstas com base nas respectivas previsões fornecidas pelos órgãos competentes da União e do Estado. com base nos recursos oriundos da Receita, fixou-se a despesa, estabelecendo-se as principais prioridades do governo, do plano de governo, visando o atendimento das metas previstas no plano plurianual de investimentos e na lei de diretrizes orçamentárias e as despesas decorrentes da manutenção da estrutura da administração pública. Em cumprimento ao que dispõe a legislação vigente, bem como a preocupação do Poder Executivo com a mais absoluta participação e transparência, o conteúdo desse projeto de lei de meios estará sendo apresentado a toda a população interessada em audiência pública. Sendo assim, senhores vereadores, senhores legisladores, entendemos em prestar as explicações que julgo necessárias e oportunas no conteúdo dessa exposição de motivos, visando a melhor apreciação da proposta orçamentária para o exercício econômico e financeiro de 2023, que ao final da análise espero seja aprovado com unanimidade dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Por oportuno, cabe salientar que o projeto de lei supra está sendo entregue a esta colenda Casa Legislativa com um pequeno atraso, porém justificável em virtude dos termos à audiência pública, que os mesmos sendo efetuados no dia 16 de novembro, um dia após o feriado da Proclamação da República. Visto isso, também o secretário municipal, responsável pela Secretaria de Finanças, o qual elabora a peça orçamentária, perdeu um ente familiar e não pôde finalizar em tempo, bem como todos os relatórios que acompanham o orçamento do programa de 2023. Sendo que tínhamos para a oportunidade, colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar uma manifestação de estima e distinta consideração nas áreas vizinhas ao prefeito municipal.
Então, esse é o orçamento para 2023. Chegou na sexta-feira nessa casa, né? E aqui está o anexo das rubricas e numerações, né, para o ano de 2023. E esperamos, né, que o que está aqui se realize em termos de valor, 24 milhões e
800 mil.
Tá? Também temos mais um ofício interno, número 31/I/2022, autoria da mesa diretora, encaminhamento e projeto de lei 09/I/2022. Peço ao doutor que faça a leitura.
Ofício interno 31L/2022. Senhores vereadores, a mesa diretora abaixo subscrito encaminha anexo projeto de lei 9L/22 para que seja examinado, submetido e apreciado no plenário e aprovado para os fins de remessa ao Poder Executivo de Herveiras e posterior sanção. Atenciosamente, mesa diretora. Projeto de lei 09L/22 altera o artigo 19 e artigo 22 da Lei Municipal 857, de 26 de março de 2012, e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 19 da Lei Municipal 857, de 26 de março de 2012, passa a ter a seguinte redação. Artigo 19. É o seguinte quadro de cargos em comissão e funções gratificadas do Legislativo Municipal. Número de cargos: 2, assessor legislativo, CC1, 1, assessor da presidência, CC2, 1, assessor jurídico, CC3, 1, função gratificada de coordenador geral, FG1. Artigo 2º, artigo 22 da Lei Municipal 857, de 26 de março de 2012, passa a ter a seguinte redação. Artigo 22, os vencimentos dos cargos e funções são as seguintes: função gratificada, FG1, R$ 961,28. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de rubrica específica no orçamento vigente, cuja função atenderá às atribuições e demais requisitos descritos conforme anexo à presente lei. Artigo 4º. Esta lei em vigor na data de publicação, Herveiras, 21 de novembro de 2022, assinado mesa diretora. Anexo único, categoria funcional, função gratificada e coordenador geral. Descrição: planejar, coordenar e avaliar o desenvolvimento das atividades gerais da casa, promover a integração dos processos adotados pelas unidades que compõem a estrutura organizacional do Poder Legislativo, supervisionar todo o processo de inscrição e acompanhamento de participação de servidores e vereadores da Câmara de Vereadores em cursos e eventos, além de prestação de contas das diárias, supervisionar as atividades das áreas de compras, licitações e gestão de contratos realizados pela Câmara de Vereadores, além da publicação de respectivos editais, coordenar e supervisionar as publicações nos meios digitais impressos sob responsabilidade do Legislativo Municipal, supervisionar prestações de contas físicas e ou mídias eletrônicas para todos os órgãos de controle interno e externo ao Legislativo, demais atividades inerentes ao cargo de direção no âmbito administrativo organizacional. Especificações, complexidade, iniciativa, orientar tarefas de natureza complexa que requerem conhecimentos especializados, exigindo constante aperfeiçoamento e atualização na tomada de decisões. Responsabilidade, dados confidenciais, valores e documentos. Coordenar e organizar a guarda dos documentos, dados e informações de caráter sigiloso. responsabilidade de patrimônio, coordenar e supervisionar necessidade de contratação de recursos humanos, financeiros, materiais, móveis e equipamentos permanentes. Responsabilidade de previsão constante, esforço físico normal, esforço mental constante, esforço visual constante, ambiente de trabalho, trabalho interno, mas sujeito a trabalho externo, requisitos para provimento, ensino superior e administração, contabilidade ou economia. Cargo horário 40 horas semanais. Justificativa, senhores vereadores. Através do presente projeto de lei, submetido à apreciação dos novos colegas vereadores, a proposta que busca criar uma função gratificada ao servidor efetivo desta Casa Legislativa. A presente necessidade se deve ao aumento da demanda e, consequentemente, responsabilidade sobre o único servidor concursado desta Casa, cuja recomendação fora ratificada pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, corroborada pela DPE, nos termos do parecer em anexo. Assim, visando regular a presente situação, propiciando ao servidor uma valorização compatível às suas funções, necessária a aprovação da presente lei. Ante o exposto, solicitamos análise, votação respectiva, aprovação do presente projeto. Revidas 21 de novembro de 2022, assinado pela mesa diretora. Em anexo segue o impacto financeiro orçamentário.
Não havendo mais expedientes, no espaço da pauta temos o projeto de lei 41/2022, autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola Vale do Sol, EFASOL, e da outras providências. Ele está na terceira reunião de tramitação. Também o projeto de lei 042/2022, autoria do Executivo Municipal. Assunto: altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal nº 667, de 26 de março de 2009, que cria e disciplina o Sistema Municipal de Educação no município de Herveiras da Outras Providências. Também está na terceira reunião de tramitação. Também temos o projeto que entrou em até hoje, né, 043/2022, autoria do Executivo Municipal. Assunto: estima a receita e fixa despesa do município para o exercício econômico financeiro de 2023 e da outra providência, que é o orçamento de 2023. Senhores vereadores e vereadoras, é o que nós temos na pauta da noite hoje, e peço aos vereadores se atenham somente à pauta. Primeiro vereador inscrito, João Semir Plas.
Saúdo o senhor presidente, da mesma forma, os colegas vereadores, colegas vereadoras, assessor jurídico Dr. Moisés, nossos funcionários da casa, os jovens que nos assistem aí na bancada da frente, né? Ana Suzy App, a esposa do vereador Senna de Basco, nossa companheira vereadora, né? O Diego, prefeito Nazário, prazer de ter o senhor aqui na noite de hoje, o senhor Roberto, seu filho, o Marcondes, meu compadre Hilário, meu afilhado Igor. Da mesma forma, também muito especial, minha irmã, primeira vez, eu acho, aqui na sessão, a minha sobrinha Eduarda. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Essa é a casa do povo, a casa onde se discute os problemas para o bem da nossa comunidade. Os projetos, são vários projetos na noite de hoje que eu deveria falar, mas o que é de suma importância e particularmente minha, né, por ter já um filho formado, graças a ter o Colégio Família Agrícola no Vale do Sol, né, a alegria grande de dizer, né, que o meu filho estudou lá e se formou e está num caminho certo, né, esse projeto 041/E/22 é de extrema importância aí para a continuidade da parceria que o município tem com o colégio. Gostaria de iniciar pedindo desculpa à direção do colégio, né, aos professores, enfim, a todos os funcionários e aos pais, né, dos alunos, pela demora da votação desse projeto. Ele veio de uma forma e aí tivemos que mudar, né? Mas a certeza que eu tenho, que cada projeto que nós aprovar aqui, né, não pode causar problema para ninguém, nem para a administração, nem para o próprio colégio. Sendo aqui na pessoa do Dr. Moisés, uma pessoa leiga no assunto, que sempre nos inteira de todos, né, a situação para votar o projeto com certeza. Né, vai a votação na noite de hoje, né, não temos presente o vereador Paulinho na noite de hoje, mas mesmo assim ele vai à votação e vai dar tudo certo. Né. É de grande alegria minha, né, pedir pela votação desse projeto na noite de hoje. No momento seria isso. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente.
Próximo vereador, Valdir Palenque Siqueira. Passa. Próxima vereadora, Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Passo.
Próximo vereador, Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Passo.
Próxima vereadora, Sandra Bastos.
Passo.
Próxima vereadora, Camila Maera Brinkman.
Passo.
Próximo e último vereador, Espírito da Sandra Bastos.
Passo.
Requerimentos.
Senhor presidente, temos na noite de hoje, peço que coloque em votação, o projeto de lei 041/2022 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de aditivo com a Escola Família Agrícola de Vale do Sol e da outras providências.
Pedido do vereador Valdir está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique no estado, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Valdir. Então, na noite de hoje, vai a votação o projeto 041/2022. Projeto esse executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola do Vale do Sol, Refassol e da Outras Providências. Projeto, né, de posse dos pareceres, o projeto está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique no estado, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade o projeto 41. Não havendo mais projeto para ir à votação durante hoje, né, de imediato passamos as explicações pessoais. Primeiro, vereador novamente, João Semílio Classe.
Reitero minhas saudações. Né? Agradeço aos colegas vereadores pela aprovação do projeto. Né? E aproveitar aqui para, né, parabenizar o prefeito Nazário pela belíssima administração que vem fazendo no nosso município. Várias coisas acontecendo na nossa cidade. Quando eu falo do prefeito Nazário, não estou criticando os que passaram. Cada um que passou pelo nosso município teve vontade de fazer as coisas, mas, né, às vezes, por um motivo ou outro, não alcançou todos os objetivos que tinha, né? Nós, desde o início do mandato, vem surgindo várias coisas novas no município, entre maquinários, patrola nova, né, vários investimentos assim, de grande né, para a comunidade, grande bem para a comunidade. Né. Da mesma forma, né, dizer do controle com os gastos, né, porque não adiantava nós aprovar um projeto desse se o prefeito não tivesse dinheiro para repassar. Né. Então, parabenizar o senhor e toda a administração pelo controle, né, com dinheiro público, para que cada projeto que vem a essa casa, né, que nós aprovamos e tem recurso para pagar. Né, tem várias coisas aí que estão vindo, fico feliz, né, de ver essa semana chegou uma ambulância nova, né, emenda do deputado Covatti Filho, qual firmei uma parceria com ele, e fico feliz de dizer que, né, no meu partido também, Luiz Carlos Reis teve parceria numa reta escavadeira, o Covatti Filho está aí, uma ambulância nova que chegou aí para a comunidade fazer uso. Então as coisas estão acontecendo. E isso acontece porque o prefeito vai em busca, né? Vai em busca de recursos, em busca de emendas parlamentares, né? Porque os deputados vêm aqui pedir voto e muitos se esquecem de Herveiras, né? Muitos se esquecem. Né? Tem que aqui falar, né? Tive em Brasília com o prefeito Nazário, tive a felicidade de ir de novo a Brasília e bater na porta dos gabinetes lá, ser bem recebido, em especial também o deputado Marcelo Moraes, né, o qual, né, estimo muito, não trabalho para ele porque a minha sigla partidária é outra, mas respeito e admiro ele pelo quanto fez por Herveiras, tanto ele quanto o pai dele e a mãe dele. Da mesma forma, fechei essa parceria com, né, também a Silvana Covatti, que fez voto em Herveiras, é uma família também. A gente teve que esperar mais de 3 horas na frente do gabinete, na porta, de tanta gente lá, de todos os municípios que ele fez voto. 116 mil votos, se não falha a memória. Né? Então, eu acho que é interessante nós ajudar deputados e cada um que ajudou o deputado, depois ir lá cobrar ele para trazer coisa para o bem da nossa cidade. Né? Seria isso, senhor presidente, na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e que tenhamos todos uma abençoada semana.
Próximo, vereador Valdir Parente Siqueira.
Quero iniciar saudando o senhor presidente,
colegas vereadores, vereadoras, nosso assessor da casa, doutor Moisés, saudar também os funcionários desta casa também, saudar especialmente o nosso prefeito que se encontra aqui hoje nos visitando, saudar as pessoas da escola, da família agrícola, alunos e pais aqui presentes, a nossa ex-colega vereadora também que se faz presente, o servidor da casa, o senhor Erni, e a esposa do vereador Alexandre Basto e a Suzana. Sejam todos bem-vindos e esses dois meninos também que estão aqui nos assistindo. Eu gostaria de falar mais uma vez, já comentei na semana passada, e gostaria de pedir mais uma vez, aproveitando esse espaço, para os colegas vereadores, vereadoras e o pessoal que nos assiste, se alguém dos senhores ainda não votou na consulta popular, nós temos até quarta-feira para cumprir esse voto, né, prefeito? É importante a votação para o município de Herveiras, que é onde vem recurso do Estado, do qual são apontados itens aí, e é muito importante que o município atinja um número suficiente de votos, para que o recurso acabe vindo diretamente para as contas do município. E nós temos esse ano a prioridade ainda, que são demandas, e eu já comentei, se puderem votar na quinta, na quinta opção, são três opções, mas vota só numa, e é só um voto por pessoa, vota na quinta opção, que é a construção de um centro regional de acolhimento para mulheres. Isso. E o município que atingir, pela informação que eu tive, atingir os 50% da metade da população, ainda vem mais recurso em cima desse valor. Porque o valor total está estipulado no R$1.800.000 que vem para o Vale do Rio Pardo. Então, por isso é importante as pessoas que estão aqui hoje ou pedirem para alguém que puder votar, está à disposição aqui da prefeitura o servidor Jorge e a secretária Mônica, que estão à disposição. Se as pessoas tiverem dificuldade para votar, pode procurar esses dois servidores ali que vão ajudar as pessoas a votarem. Principalmente levar o título de eleitor ou um documento com foto. Então é importante até quarta-feira as pessoas darem o seu voto na consulta popular deste ano. Também, continuando vários assuntos aqui que eu tenho aqui, o primeiro, até comentar um pouco, que é lamentável as questões do Estado, onde nós, dá para dizer que fomos privilegiados, eu acho assim, na minha opinião, falando da 153, para quem transita nela, fomos privilegiados no sentido que parte dela, principalmente do município de Herveiras, foi feita. Mas eu não entendo por que fizeram uma parte, né, do acesso de Herveiras até a altura de Pinhal, e deixaram a outra metade sem fazer. Até estava demarcado para que ia sendo feita. Hoje, se passar, quem passar por ali, vê os defeitos que tem na pista e a marcação que foi traçado, que ali não vai ser feito mais nada. Então, é lamentável esses fatos assim, o quanto que tem desperdício de dinheiro público no Estado, e eles fazem pouco casos da população, onde quem transita na 153. Então, uma estrada que deveria ter uma atenção especial. Tivemos, sim, uma atenção até no que foi feito, mas infelizmente parou tudo e só se sabe Deus quando que vão retomar essa obra novamente. E para mais surpresa ainda, fiquei sabendo esse final de semana que a Emílio Alves Nunes estava contemplada com 300 mil, para quem passar ali, é uma placa exorbitante, né? Que é uma placa daquela ali, que o Estado manda publicar uma obra, né? Que eles colocam para fazer publicação. A obra, acho que é de melhorias na instalação elétrica, que ia ser feita na Emílio, com esse investimento de 300 e poucos mil, a empresa simplesmente abandonou a obra. Então é para ver como as coisas às vezes se tornam difíceis, né? Eu vejo hoje no município de Herveiras, por exemplo, temos aqui o prefeito municipal, essa obra do calçamento da Germano Vinck, o transtorno que isso aí já tem dado para o município, onde uma firma foi licitada a obra, uma firma ganhou a licitação, iniciou a obra, infelizmente abandonou e não teve condições de continuar. Então, é assim que às vezes as coisas, o prefeito mesmo tem vontade de fazer e a burocracia e as empresas irresponsáveis ou acabam desistindo de concluir essa obra que era tão importante e é a inspiração da Germano Vinck. Mas ainda temos, que tivemos na semana passada audiência pública, para que o trecho 2 seja iniciado nos próximos dias. Já foi iniciado um desvio, para que essa obra, no momento que começar os trabalhos ali de calçamento, essa obra não tenha muita interrupção. Então, por isso, hoje, a estrada, o desvio já foi feito, patrulhamento semana passada. Hoje está sendo feito o cascalhamento. E eu acredito que esse desvio vai favorecer muito a empresa que vai dar início nessa obra nos próximos dias. Então são fatos, às vezes, que acontecem e às vezes tu fica chateado porque quando tu pensa que as coisas funcionam, vai andar e simplesmente fatores extras atrapalham. Mas nem tudo é tristeza. Convido o pessoal, vereadores também, população em geral, temos no próximo final de semana a final do Campeonato Municipal de Campo. Um campeonato que foi um campeonato curto, mas que se desenvolveu em alto estilo, grande público, que foi a atração do campeonato. Então, próximo domingo, então, é a grande final no Campo do Herveiras. Estão todos convidados. Hoje também, para publicar, dizer para os senhores assim, o quanto é valorizado o esporte no município. Isso o prefeito sabe disso, os vereadores também sabem, a população tem que saber também. Fomos convidados hoje, isso já outros dias, mas hoje confirmamos a presença de um atleta nosso aqui do município, né, que nós tivemos que indicar pelo CMD, por isso nos reunimos hoje à tarde com a turma, a direção do CMD em companhia, para indicar um atleta destaque do município de Herveiras. Então nós recebemos esse convite e, para surpresa dos senhores ou senhoras aí, nós indicamos o André Luiz Schuster. Uma pessoa que tivemos pouco prazo, não teve como fazer votação, mas por indicação, uma pessoa que joga futsal e joga campeonato de campo ou qualquer participação, mas um atleta assim, um atleta de destaque. Por que nós destacamos o André? Porque nunca vi o André incomodado com alguma coisa, né? Apanha, derrubam, mas é um jogador forte, um jogador assim, ó, que merece, acho que, todo o nosso aplauso, nosso destaque. Então, assim, ó, nós tínhamos que indicar, hoje era o prazo para indicar um atleta, né, ou dois que fosse, mas indicamos um, pelo menos esse ano. Quem sabe ano que vem podemos ampliar mais os destaques, porque a homenagem que ele vai receber em Porto Alegre vai ser dia 15 de abril de 2023, lá na FIEP-RS. Então fomos convidados através, que lá é uma equipe que premia os atletas do Rio Grande do Sul e são profissionais ligados ao esporte, educação física. Então a gente indicou, eu acho que por unanimidade, é um jogador, um atleta assim, que se destaca em qualquer situação em nosso município. Por isso indicamos André Luiz Schuster. Ele nem sabe disso aqui ainda, mas vamos informar, quem sabe domingo, aí dar essa notícia para ele, para valorizar todo esse empenho, essa dedicação que ele tem no esporte do nosso município. Eu acho que para encerrar seria isso, senhor presidente, porque senão daqui a um pouco estão chamando a atenção, né? O Tonhão já pediu o espaço lá, pediu para mim parar por aí, tá bom, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.
Próxima vereadora, Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Salve, senhor presidente, em nome deles, demais colegas vereadores, colega vereadora Camila, assessor jurídico, a representante do Jornal Serrano hoje não se faz presente, admirável isso, sempre está aí com nós, nossos funcionários da casa, o Alexandre, que hoje está com nós aqui também, de forma especial o nosso prefeito, senhor Nazário, em nome dele, as demais pessoas se fazem presente nessa noite, né? A Luana, nossa ex-colega vereadora aqui dessa casa, e ao meu filho, Cauã, e ao meu marido, Ernie, que estão aqui comigo nessa noite. Fiquei muito feliz também, né, com a notícia da chegada dessa ambulância para o nosso município, né, de indicação, né, de emenda do Covas Filho. Eu que não tive, né, oportunidade de conhecer ele melhor, porque eu acho que ele é uma pessoa que trabalha bem partido, assim mesmo, porque quando eu estive em Brasília, ele não me aceitou minha visita no gabinete, no horário de falar com ele. Né? Ele aceitou só as duas que eram do partido dele. Fiquei um pouco sentida com isso, né? Mas que bom que reconheceu e trabalhou pelo nosso município, pela votação que fez aqui, né? É sinal que então ele valorizou, pelo menos nisso, o partido dele, né? E enviou isso para o nosso município. Com isso a gente tem que parabenizar, né, o nosso prefeito pela bela administração que vem fazendo, juntamente com a nossa vice, que está à frente da Secretaria de Educação, né, que eu sempre digo que é uma das secretarias mais difíceis de comandar, eu acho, né, porque acho que tudo que envolve saúde, a gente tem aquela preocupação e a gente vê de parte dela a preocupação que ela tem pelos munícipes, né, e tenho que parabenizar pelo belíssimo trabalho, assim também como secretários que estão lá embaixo, né, de forma especial nas obras, na agricultura, né, que são quem está sempre à frente, né, no nosso município, onde a maioria é agricultura. Eu acho que a gente tem que reconhecer o belo trabalho que eles estão fazendo lá também. Dessa forma, eu quero aproveitar a visita do nosso prefeito aqui nessa noite, né, na sessão passada, não esteve lá, sessão passada não, retrasada, não esteve presente com nós no Pinhal, mas onde eu levei a indicação de pedido, né, de um toldo para a escola da Maurício Cardoso, e em seguida fui procurado pela escola do General Osório também, pela diretora de lá, onde disse que também seria viável fazer isso nas demais escolas. Tendo em vista que, acho que todas elas, né, estão após na entrada onde o ônibus chega, nenhuma delas mesmo tem cobertura, pelo menos até onde é que dá acesso aos alunos, né. Então acredito que vai ser bem avaliado pelo executivo, eu sei que não passei para eles, não vai ser feito de uma hora para outra, né, tudo demanda tempo. Mas sei que você é atendida, já disse para ela também que ia passar o pedido da General Osório também, né? E quem sabe logo mais todas as nossas escolas vão estar bem estruturadas, né? Com uma chegada bonita, pelo menos coberta para os alunos, né? E num futuro próximo, acredito eu, vai ser bem avaliado e ser feito. E a pedido também dela e também da nossa escola aqui da EMEI, onde eu trabalho, né? Já tinha sido passado por parte da direção para a Secretaria de Educação, para ser feita uma reforma nos brinquedos das pracinhas das escolas, né? Onde eu acho que uma que está bem defasada é a General Osório, né? E a Loiva me procurou, a diretora de lá, pedindo que talvez agora em época de férias, né? Onde a gente não vai estar frequentando, não vai estar, vai estar fechado, né? Seja dada essa atenção especial à pracinha, ao pátio das escolas, né? Para ser feito para quando as crianças voltar, né? Ter uma boa recepção. A gente sabe aqui na nossa, onde a gente tem trabalho com alunos pequenos, né, o quanto eles ficam felizes quando vão até a praça brincar. Então acho que se dá essa atenção para esses brinquedos para eles, acredito que não vai ser um orçamento muito grande para ser feita essa reforma. Então é um pedido da direção das escolas, né, espero que possam ser atendidos nesse período de férias aí, para quando as crianças retornarem, ter um espaço que ao mesmo tempo é para brincar, mas ao mesmo tempo é educativo também, né, para eles. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Que Deus abençoe a nossa semana.
Próximo vereador, Antônio Miguel Luz de Moraes. Próximo vereador, Alexandre Bastos. Próximo vereador, Camila Maera Brinco.
filha. Gostaria de saudar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Ana, assessor jurídico, servidores da casa, em nome do prefeito municipal, senhor Nazário, e as demais pessoas que se fazem presente. Gostaria de hoje de noite cumprimentar a fala do vereador Valdir, que falou sobre as atividades, os eventos realizados aqui no município, né? São de grande importância para a comunidade em especial, mas eu também gostaria de parabenizar os organizadores que estão valorizando os comércios locais aqui de Herveiras, né? Todos os eventos que foram feitos aqui, tenho certeza que não somente o nosso comércio aqui, que eu faço parte do acesso ao mercado, mas os demais também estão sendo beneficiados, né? Eles estão pensando em pegar, né, aqui as mercadorias e também aonde está saindo o campeonato de deboche, está sendo, né, nos comércios locais do nosso município. Então é um meio lucrativo tanto para o município aqui no centro como também no interior, que são realizadas essas atividades. Então eu vejo que é uma valorização do comércio local, que não é pego, né, em outros locais, que é valorizado aqui, que a gente está trabalhando pelo município de Herveiras. Então essas atividades também são voltadas ao nosso município, ajudando os comércios locais. Também gostaria de pedir ao secretário, o prefeito que se encontra aqui, eu sei que a chuva não está vindo, mas nossa estrada da Linha Fernandes está precisando de um pequeno reparo, né? Até na saída do asfalto ali tem um buraco ali que eu esse dia fui desviar e dei de cara com outro carro, né? Sou sincera em dizer, né? Porque tu tenta desviar para não cair dentro, para não acabar estragando o carro, e dei de cara com outro, né? Não tira a razão, ele estava no seu lugar certo e eu estava no errado, mas tentando desviar aquele buraco ali, que é bem na saída do asfalto, tu cai bem dentro dele quem está indo em direção à Linha Fernandes. E em outros reparos também, que tem umas pedras pontudas assim pro lado de fora, então acho que poderia dar uma passadinha com a patrola ali, mas também entendo que não está chovendo, então talvez ia só piorar a situação da estrada, né? Então, assim que vir uma chuva, talvez hoje, que venha calma, né? Que os rumos estão precisando também, mas que seja feito esse pequeno reparo lá. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada.
Próximo, último, mais dois inscritos, deve ser debate, tá? Lá vem mais, vereadores, explicações pessoais, fazer um breve comentário também. Deixa eu dar um 5-3, que o colega vereador Valdir falou, né? É uma estrada que, para mim, ela vai se terminando aos poucos, né? Aonde as senhoras e os senhores aqui mais usam, que é na região em direção ao Vale do Sol. Essa semana, acho que três dias seguidos, né? E a gente só vê as crateras aumentando novamente naqueles locais que não foram feito nada. Então, eu imagino como é que não deve estar nessa região que vai a Gramado Xavier ali, que eu não tenho ido muito tempo. Então, aqueles 8 mais 8 milhões que virou 16 milhões foi muito mal aplicado, né? Muito mal aplicado, acho que não sei se é pelo governo, pelo DAIR, enfim, quem administra a obra, né? É porque a Secretaria de Obras passa para o DAIR passa para uma outra empresa que passa para uma outra empresa. São quatro administrando esses valores, que chega lá no final, eu acho que não chega a 50% do valor, o resto já fica pelo caminho, né? Mas eu acho que teremos que nos mobilizar novamente, eu acho que a população vai ter que ajudar nós, não vai ser só os vereadores da região aqui, que tem 7 municípios, o Valdir é um dos caras que me ajuda bastante, né? Pessoal de Barros Caçal, Gramado Xavier, Sinimbu, aqui de Herveiras, Vale do Sol, Santa Cruz, né? E Veracruz. Né? Então, assim, ó, se nós não fizermos uma mobilização boa na virada de ano, este ano esquece, na virada de ano, final de janeiro, porque até lá tudo parou, esquece, agora é férias, é praia, então, se nós não se mobilizar mesmo, e fazer um ato, sim, de fechar uma via um pouco, para que a nossa região seja vista, esquece, nós tá batendo em porta de secretaria, na Casa Civil. Eu e o Valdir, acho que já enjoemos o ano passado de tentar fazer isso aí, esse ano aqui, o ano passado. Tá? E muito pouco respaldo, muito pouca atenção daquela gente com os municípios. Tá? Essa é uma questão bem, bem complicada de lidar. Tá? A questão do atleta escolhido ali, eu acho que nada mais justo, Valdir, né? Quando tu falou que tinha que escolher um atleta, eu logo já pensei que seria o Andrezinho, sabe? Eu tenho um problema, eu jogo pouco e a boca é muito grande, sabe? Esse é um problema que eu tenho. Né? Sempre tive esse problema. E o Andrezinho é um cara que sempre veio jogar e cada vez mais velho ficando e mais desempenho ele apresenta, tanto na quadra de futsal, ou no futebol 7, ou no futebol de campo. Né? E jamais tu veio discutir com alguém. Tá? É um atleta hoje aqui para nós, é um, vamos dizer assim, é um exemplo. Né? E nada mais justo que a escolha fosse ele. E como os outros falaram aí, o nosso prefeito aqui hoje nos visitando, né? Também agradecer e parabenizar ele pelo trabalho que vem fazendo, juntamente com a sua equipe de governo, administração, né? Trazendo dinheiro para o nosso município, independente de partido. Independente de partido. Né? Porque quem está administrando não pode pensar em partido naquele momento. Tem que buscar para quê? Para cuidar sua gente, cuidar seu povo. E é isso que o Nazário tem feito juntamente com a equipe de governo dele. Esperamos que faça um mandato, né, excelente conforme vem fazendo. A gente vê obras sendo feitas, maquinário chegando, veículos para atender a nossa gente, né, e independente de partido. É isso que um administrador faz. Ah, não havendo mais nada a tratar no dia hoje, só tenho a agradecer a presença das senhoras e dos senhores, dos jovens, dos colegas vereadores, peço desculpa não saudar no início, do Dr. Moisés, dos assessores da casa, né. Próxima reunião ordinária ocorrerá dia 28 de novembro de 2022, às 19 horas, no pavilhão da comunidade São Miguel de Linha Marcondes. Espero vê-los novamente lá. Vai ser a primeira vez uma reunião na Marcondes, como foi no Pinhal e foi no São João. Então, vai ser no pavilhão da São Miguel, na Linha Marcondes. A reunião está encerrada. Tenham todos uma ótima semana. Uma boa noite a todos.